Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
Olá, professor Celso, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Mário. Tudo bem, e vocês?
Graças a Deus, tudo bem. O que está havendo com o dólar, professor?
Bom, os noticiários desde a semana passada estão falando muito sobre isso e muitas pessoas se espantaram com o dólar, né? Realmente foi uma variação bastante significativa, né? O dólar vinha de uma certa estabilidade no patamar de aproximadamente R$ 5,00 e no período aí de uma semana chegou a 5,26, um valor bem significativo, né? Mas o que a gente está assistindo no caso do dólar é uma manifestação de alguns fatores, tanto externos aqui ao Brasil quanto internos, estão provocando essa oscilação muito significativa, né? Na verdade, a gente tem dois grandes fatores externos e um que é interno mesmo, que é uma culpa nossa que está contribuindo para o aumento do dólar. Quando a gente analisa o cenário internacional, dois pontos principais chamam a nossa atenção, né? Sempre que a gente discute o valor do dólar, é sempre interessante observar o que está acontecendo na economia americana, que acaba sendo a economia emissária dessa moeda, e o que aconteceu recentemente é que saíram alguns dados novos sobre o desempenho da economia dos Estados Unidos, e lá o mercado de trabalho parece estar um pouco mais aquecido do que estava anteriormente, e a inflação interna americana está dando alguns sinais de aceleração. E isso significa que o Banco Central americano vai tomar um pouco mais de cuidado antes de iniciar o corte de juros que tem lá nos Estados Unidos. É só para a gente lembrar que nos Estados Unidos a taxa de juros oscila, né? Eles trabalham dentro de uma banda de um intervalo entre 5,25% e 5,5%, e a expectativa era de que os Estados Unidos iniciassem um processo de corte desses juros. Entretanto, esses números agora mostram que talvez esse corte vai demorar um pouco mais a vir do que o esperado. E aí, o resultado já é bastante previsível nesse aspecto, né? Então, quando os juros americanos estão mais elevados, né, isso significa que também a rentabilidade dos títulos públicos americanos está elevado. Quando a gente fala de títulos públicos nos Estados Unidos, e aqui também a gente está falando dos títulos de renda fixa, né? Então, esses títulos públicos se tornam mais atrativos, né? E para aqueles investidores que buscam mais segurança e uma boa rentabilidade, acabam levando seus investimentos para os Estados Unidos, né? E aí, num cenário de alguma instabilidade no exterior, né, essas aplicações mais seguras se tornam muito mais atrativas do que alguns títulos mais arriscados em alguns países. Então, quando acontece essa migração de recursos para os títulos norte-americanos, né, o dólar acaba se valorizando. Então, esse é o primeiro aspecto que nos ajuda a entender por que que o dólar disparou tanto nos últimos dias. Mas claro que também a gente não pode ignorar o que está acontecendo recentemente com esses conflitos entre Irã e Israel, que isso tem um impacto potencial importante para a nossa economia, né? A gente sabe que no final de semana o Irã acabou fazendo um ataque forte contra Israel e todo mundo fica com receio assistindo o andamento dessa disputa para saber se vai acontecer se Israel vai revidar, e isso vai aumentar muito a escalada desses conflitos no Oriente Médio. E aí o impacto que se espera, claro, em relação ao dólar, é que diante dessa instabilidade, né, essa fuga de capitais acaba reforçando o dólar, né? Esses investidores acabam fazendo o mesmo movimento que a gente está assistindo de abandonar algumas aplicações mais arriscadas indo para esses investimentos mais seguros nos Estados Unidos. Esse é um movimento muito comum no mercado financeiro que se dá o nome de flight to quality, que se a gente fosse traduzir para o bom português seria um voo para qualidade, né? Com a tradução bem literal, que é justamente esse processo de valorização da moeda, e aí os investidores buscam justamente esses investimentos mais seguros. E uma segunda consequência, claro, desse conflito lá entre Irã e Israel, é o fato de que aquela região é uma importante produtora do petróleo, né? E aí, uma alta do petróleo, que agora já está na casa dos 87 dólares o barril, acaba sendo uma preocupação no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas aqui no nosso caso, esse possível aumento do preço do petróleo coloca uma pressão muito grande nessa política de preços da Petrobras, né? Porque o preço dos combustíveis aqui no Brasil já está defasado em relação às cotações internacionais em aproximadamente 20%, ou seja, os preços praticados aqui no mercado interno são 20% menores do que os preços praticados no mercado internacional. Isso porque a Petrobras tem segurado esse repasse de preços, só que se o preço do petróleo iniciar uma escalada muito agressiva, isso vai comprometer a capacidade da Petrobras de segurar esses repasses. E o outro fator, o terceiro fator, que seria um fator interno, um fator doméstico, que aí é responsabilidade nossa, né, dos brasileiros, se refere, em primeiro lugar, ao fato de que o Brasil ainda está adiando a regulamentação da reforma tributária, que é uma medida importante, que já devia ter sido apresentada, já devia ter sido votada, mas ainda não foi. E esse seria um passo importante para o governo conseguir sinalizar qual vai ser a sua capacidade de arrecadação. Então, se isso ainda não foi feito, cria uma dificuldade grande de se projetar o quanto as receitas do Brasil vão conseguir crescer nos próximos anos, mas principalmente o fato que marcou muito o noticiário econômico nos últimos dias foi o fato de, no início agora da semana, o governo ter confirmado essa mudança da meta fiscal para o ano que vem, para 2025, né, quando apresentou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi encaminhada para o Congresso. O governo acabou apresentando uma previsão de déficit zero, né, que era de déficit zero para o ano que vem, né, e não mais um superávit de 0,5% do PIB. Ou seja, mudou essa meta, mas não só para o ano que vem, mas para os anos seguintes, né, mostrando uma dificuldade de atingir as metas que o próprio governo tinha estabelecido. E quando o governo faz isso, muda essa meta, acaba sinalizando que ele tem um pouco mais de dificuldade de aumentar as receitas e está abrindo espaço para o governo gastar mais, né? É sempre bom a gente lembrar que quando o governo apresentou essas metas, para muitos analistas, essas metas já eram consideradas um pouco difíceis de serem alcançadas, né? Não se acreditava tanto que essas metas eram factíveis, né? E agora que o governo formalizou esse anúncio, né, confirmou essa expectativa de que a previsão era muito otimista, né? O que a gente viu foi um movimento do governo para tentar criar novos impostos, tributar grandes fortunas, algumas iniciativas que tinham sido prometidas pelo governo e o governo cumpriu, né? Só que isso parece estar chegando ao limite, ou seja, o governo conseguiu atacar um pouco o problema do lado da geração de receitas, mas está chegando no limite, e mexeu muito pouco no lado das despesas, conseguiu cortar muito pouco esses gastos, até porque isso envolve também uma negociação com o Congresso que é bastante complicada. Então, diante desse cenário, né, essa sinalização da dificuldade do governo cumprir as metas estabelecidas por ele mesmo e agora afrouxar um pouco essas metas para os próximos anos, isso mostra que o Brasil tem uma dificuldade um pouco maior de controlar a dívida pública, então sinaliza para os investidores que é um país um pouco mais arriscado, e como a gente sabe, economias que são um pouco mais arriscadas só vão se tornar atrativas do ponto de vista do cálculo dessas aplicações financeiras se os juros pagos por essas economias forem mais altos, justamente para compensar esse risco, né? E aí, se uma economia se mostra um pouco mais arriscada e os juros não são tão elevados, isso acaba estimulando uma migração novamente desses recursos para esses títulos mais seguros e que pagam melhor. E aí, nesse caso, a gente está falando novamente dos títulos públicos americanos. Então, a combinação desses três fatores, dois externos e um interno, acaba gerando uma pressão muito grande em cima do dólar e por isso a gente assistiu a essa escalada de 5 para 5,26 num período tão curto de 7 dias, isso tem uma consequência muito importante para a nossa economia, porque tanto esse processo de valorização da moeda, do dólar, e também um possível impacto vindo do petróleo, né, do aumento do preço dos combustíveis, isso para a gente não é uma notícia muito boa, porque isso coloca uma pressão muito grande em cima da inflação, que tem sido bem controlada no Brasil, e isso tem permitido, inclusive, que o Banco Central tenha, já nas últimas 6 reuniões consecutivas, promovido redução na Selic, né? A questão agora é que a gente tem que lembrar, né, que a Selic atualmente está no patamar de 10,75% ao ano, e na última reunião o Banco Central sinalizou a possibilidade de realizar mais um corte de 0,5 ponto percentual. Só que agora, diante dessa mudança, desse cenário, né, dessa valorização do dólar e uma possível pressão do preço dos combustíveis, que vai acabar transbordando para a inflação, as projeções já estão começando a dar lugar de não mais esse corte de 0,5 ponto percentual, mas sim um possível corte de somente 0,25, ou seja, um corte mais tímido, né, pelo Banco Central. E quando a gente considera esse ano de 2024, que as previsões era a gente terminar o ano com uma Selic por volta de 9% ao ano, agora as previsões, as apostas já estão começando a indicar uma Selic lá no final do ano de em torno de 10%, né? Ou seja, esse cenário externo e essa medida interna vão gerar algumas consequências importantes em termos inflacionários e também de mudança na condução da política monetária pelo Banco Central.
Perfeito. Professor, agora eu vi você explicando sobre por que o dólar está valorizado e a dificuldade do governo em alcançar a meta que ele mesmo estipulou, para que se tenha um equilíbrio nas contas públicas. Essa também não é uma certa negligência, sim, do governo com o seu próprio compromisso? Porque a ideia era se cortar mais gastos, né? E o governo está esperando aumentar mais receitas. E agora está vendo que não vai conseguir, o governo federal, naturalmente.
Exatamente. Isso mostra, claro, que o governo foi bastante otimista nas previsões e nas promessas que acabou fazendo, né? Apostou demais nessa possibilidade de aumento de receita, né? E percebeu que esse processo de corte de gastos é um pouco mais complicado do que eles achavam, né? Até porque muitos desses cortes de gasto precisam ser negociados. Então, algumas medidas, como por exemplo a revisão de alguns incentivos fiscais, encontrou muita resistência no próprio Congresso. Então, são medidas que não são fáceis de serem aprovadas. Então, o governo só conseguiu mexer um pouco mais numa das pontas, né, nesse aumento de receita, e muito pouco no corte de despesas. Então, reflete justamente essa dificuldade para implementar uma série dessas de medidas dessa natureza, que realmente gera muita resistência, mas mostra que algumas previsões realmente foram um pouco otimistas. Claro que, do ponto de vista do retorno político disso para o governo, é importante, né, anunciar medidas bastante otimistas para a população, mostrar que, como era a promessa de que nós chegaríamos num déficit zero em breve, né, mas do ponto de vista técnico, quem acompanha essas contas um pouco mais de perto sabe que isso não é tão simples. Claro que isso também não significa o fim do mundo, né? Isso não mostra um descontrole total, mas esse adiamento dessas metas fiscais, esse afrouxamento, mostra que realmente o governo está enfrentando alguns desafios importantes que ou não estavam previstos ou foram estrategicamente negligenciados para sustentar previsões um pouco mais otimistas. Mas a gente espera que esse tipo de notícia e esses possíveis impactos na economia motivem uma discussão um pouco mais séria dessa necessidade de rever algumas despesas do governo que podem ser reavaliadas e também continuar um certo avanço na aprovação dessas medidas que são importantes, como essa regulamentação da reforma tributária.
Perfeito. Obrigado, professor Celso
Até
Bissoli.
a próxima semana.